10:05, temperatura de 29 graus em Cascavel. Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 20 de setembro. Você que nos acompanha em toda a região oeste, muito obrigado pela audiência, uma ótima semana. Vamos juntos até às 12 horas com as principais informações da cidade, da região e do Paraná. E eu estou recebendo aqui nos estúdios o Cássio Cavalieri, um dos líderes do movimento Costa Oeste contra o pedágio. Cássio, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto. É uma satisfação estar aqui para falar de um assunto não tão agradável, né, mas que precisa ser discutido. Agradeço o espaço.
E como surgiu esse movimento?
Esse movimento surge, assim como todos os movimentos sociais da humanidade, surge da revolta popular, da insatisfação com a ação dos representantes. Não se sentindo bem representados pelas nossas lideranças, iniciamos esse movimento em Toledo, quando de repente também soubemos que o movimento também estava iniciando em Cascavel e logo na sequência iniciou-se em Marechal. Conversamos com os líderes dos movimentos e unificamos, transformando o movimento no Costa Oeste contra o pedágio. Hoje nós temos aí já 2.500 assinaturas no nosso abaixo-assinado contra a implantação das praças de pedágio e seguimos nessa meta de aumentar as coletas de assinaturas, principalmente das lideranças regionais.
Os ouvintes podem interagir conosco, já está pipocando mensagens aqui em relação ao pedágio, 991-37-7533. Eu vejo aqui no abaixo-assinado vários vereadores, prefeitos, deputados. Quantas assinaturas mesmo até agora?
Mais de 2.300.
Mais de 2.300. E o objetivo é chegar...
Olha, nós não estamos trabalhando com número, porque o nosso grande objetivo... É muito importante, assim, a assinatura da população, da sociedade civil como um todo, mas mais importante ainda é das lideranças. Então, como tem cidades que nós não entramos, é difícil falar em que número nós vamos parar. Porque, por exemplo, cidade de Guaíra, a gente está começando a entrar hoje, né? A gente precisa coletar... Já temos um vereador de Guaíra que assinou, pedimos para ele auxiliar, que nós ampliamos a coleta de assinaturas em Guaíra, que é importante. Mercedes também estamos começando os trabalhos. Aqui em Cascavel, começamos a acelerar para que demais vereadores assinem e tivemos uma boa adesão nos últimos 3 dias. Então, enquanto tem cidades aqui na região mais impactada, principalmente pelas duas praças, que é a de Toledo e Cascavel e a de Marechal Aguaíra, enquanto tiver cidades que nós não entramos ainda, é difícil a gente falar em número estimado. O foco é nas lideranças, né? Claro, como eu disse, é muito importante que a população assine, mas dá muito mais respaldo se as lideranças assinam. Por isso estamos em busca de assinaturas. Aqui em Cascavel já estamos entre 10 e 11 vereadores que assinaram. Gostaria sim que fosse unânime, assim como Toledo. Preciso registrar aqui que Toledo nós tivemos assinatura do prefeito, do vice e de 100% da Câmara de Vereadores de Toledo, que foi a segunda cidade a ter 100% de assinaturas. A primeira foi Quatro Pontes. Preciso reconhecer o trabalho do vice-prefeito Tiago, que articulou isso na cidade lá e conseguiu a assinatura de todos os vereadores, prefeito e vice em Quatro Pontes. Gostaria que Cascavel, por ser a maior cidade do Oeste e certamente uma das que vai ser muito impactada com o novo modelo de pedágio, pudesse ser a terceira cidade em que houvesse unanimidade de assinatura dos vereadores. Prefeito e vice, aguardamos ansiosos a assinatura do Paranhos também. Seria muito importante que assinasse esse baixo assinado, que futuramente, assim que a gente ter chegado a um número de assinaturas interessante de lideranças, levaremos ele pessoalmente ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Augusto Aras, e também ao TCU, Tribunal de Contas da União, bem como vamos protocolar a cópia dele também no Ministério de Infraestrutura e também no gabinete do presidente Bolsonaro.
Agora, Cássio, se a gente for fazer um retrospecto, a gente pôde acompanhar, a CBN inclusive atentamente acompanhou, aquela primeira visita do ministro Tarcísio de Freitas, aquele primeiro projeto que foi apresentado, aquela primeira proposta. Muita gente aqui, o setor produtivo da região, fez lá os cálculos, entendeu? Não tem condições, tem que melhorar. Não está legal isso, não está legal aquilo, não é? Degrau tarifário, uma série de situações foram colocadas. Aí eles deram uma ajustada nessa proposta. O próprio ministro esteve aqui em Cascavel, depois numa outra ocasião, dizendo o seguinte: não, nós vamos fazer um ajuste fino. A praça de pedágio nós podemos conversar, a praça de pedágio entre Cascavel e Toledo, enfim. E aí, de repente, houve um entendimento. O setor produtivo, pelo menos uma boa parte, entendeu que era por aí mesmo. Foi para a Assembleia Legislativa. Aí precisava delegar, transferir essas rodovias estaduais para o governo federal para que o processo pudesse caminhar. Isso passou também de forma esmagadora. Agora resta a análise do Tribunal de Contas, depois vai a leilão na Bolsa de Valores. Tem um período aí em que as praças, essas existentes, as cancelas ainda se discute. Daqui a pouco nós vamos trazer informações, inclusive, a respeito do que está sendo discutido neste momento sobre tarifa, cancelação ou não, enfim, porque vai ficar em um período de 8 a 10 meses. Bom, nessa nova proposta, ou nesse ajuste fino, não ficou de bom tamanho, não está legal. Vocês entendem que, mesmo assim, é necessário que um novo ajuste fosse feito?
Nós não estamos abertos, na verdade, a ajuste. Nós somos contrários à implantação.
É para não ter o pedágio.
É para não ter pedágio pelo seguinte, ô Roberto. Para mim, para nós desse movimento, soa então praticamente de deboche com a cara da população falar implantação de praça de pedágio. Não só no Oeste, aliás, na região metropolitana de Curitiba não estão colocando nenhuma, né? Estão jogando tudo para o Oeste, Centro-Oeste. Mas é o seguinte, nós temos aí contratos de 23 anos das praças de pedágio atuais, pagamos o pedágio mais caro do mundo, isso é importante que a população que está nos ouvindo em casa, talvez tenha gente que não saiba, nós temos 23 anos de contrato, onde não se cumpriu nem 50% do que foi acordado na assinatura, entre duplicações, melhorias e tal, não foi entregue 50% do pedágio mais caro do mundo. Né? Nós estamos falando assim, de tem lugares que chega a 5 vezes, 7 vezes mais caro que outros lugares. Por exemplo, você tem ali quem já foi para Santa Catarina por Curitiba, descendo para as praias em Santa Catarina, sabe que o pedágio ali é R$2, R$3, R$4. Aqui a gente paga 17, tem lugar que você paga 19. De 23 anos que não entregou o que foi prometido. Então como é que nós vamos falar em novas praças de pedágio se nós não resolvemos o problema das já existentes? Né? É um absurdo o preço do pedágio que nós pagamos no Paraná. Então nós não podemos falar em implantar novas praças de pedágio antes de resolver o problema das antigas. É por isso que o movimento surgiu, porque nós achamos que as autoridades estavam conduzindo essa situação de forma muito branda. Como assim discutir valor? Como se a população estivesse concordando com novas praças de pedágio. Não há que se discutir valor porque elas não devem ser implementadas. Não antes das já existentes chegarem a um preço justo. Então primeiro você resolve um problema para iniciar outro. Não antes das já existentes chegar a um valor justo, não antes da gente saber onde é que está o dinheiro dessas praças de pedágio, que são as mais caras do mundo e não entregam as obras. Nós sabemos que os lucros são bilionários. Onde é que está esse dinheiro que o povo pagou? Porque eles entregaram menos de 50% das obras, mas nós pagamos valores integrais na hora de passar lá. Nós não tivemos desconto. Então, onde é que está o dinheiro que nós pagamos? Aí vem o governo e fala para nós implantar novas praças, mas para mim isso é trouxa na cara do cidadão do Oeste do Paraná. Isso é inaceitável. Ainda mais aqui, entre Toledo e Cascavel, o Paranhos foi feliz quando se manifestou, disse que praticamente a ligação entre Toledo e Cascavel é uma avenida. E é verdade, né? Cascavel já aprovou aqui a ampliação do território que você pode lotear e, enfim, colocar empresas na rodovia até a divisa de Toledo. De fato, o futuro é a 467 ser uma BR, uma avenida de ligação entre Toledo e Cascavel. É isso. Colocar um pedágio aqui numa BR que já está duplicado, que nós já pagamos a conta, e que nós temos várias outras no estado que também nós já pagamos pela duplicação, que não aconteceu. O governo olha para mim e fala, peraí, antes de resolver isso nós vamos colocar mais 15. Mas tá de brincadeira com a gente, viu? Uhum. E essa é a razão da existência desse movimento.
Várias mensagens, Cássio, chegando aqui, e os ouvintes dizendo o seguinte, o entrevistado, ele é contra o pedágio por completo ou só contra as novas praças, as 15 novas praças?
Boa pergunta. Nós somos contra a implantação das 15 novas praças de pedágio, principalmente até que as que existam cheguem a um valor justo. Tá? O valor justo que eu falo é...
Ah, você seria favorável então ao pedágio, mas nas 27 praças que já existem, não novas.
Sim, não implantação de novas antes que essas cheguem a um preço justo. Preço justo eu falo, se Santa Catarina funciona com R$3, R$4, aqui tem que funcionar também.
É, lá eles têm falado tarifa de manutenção, aliás até levando em conta o que tem sido falado, que na prática a gente espera que seja realmente isso, se fala até num desconto de 50%. Por exemplo, uma praça hoje que é R$14, ela começaria com R$7, não é? A Praça de Toledo e Cascavel já se falou até em valor, R$7,50, mas começa com R$3,50. Se de fato começar com esse 50% e com as obras até 7 anos, você mesmo assim não vê como um bom negócio?
Não, Toledo e Cascavel não. A Praça Toledo e Cascavel em condição nenhuma. em valor nenhum. Ela já está duplicada, viu? E outra coisa, o governo alega, sempre o governo alega falta de dinheiro para manutenção, né? Essa é a alegação do governo do estado. Aliás, todo governador que se elegeu depois do Jaime Lerme se elegeu batendo contra os pedágios, dizendo que vai acabar, ou que vai reduzir, ou que vai resolver o problema no pedágio do Paraná. Todos os governadores depois do Jaime Lerme entraram com essa proposta. Mas eu não sei, acho que é um portal mágico que existe dentro do Palácio do Governo do Estado, que eles entram e mudam de ideia, né? Quer dizer, antes de se eleger, não, somos contra pedágio, vamos acabar com o pedágio. Depois se elege, o discurso muda, e o próprio Ratinho é um que se elegeu falando contra os pedágios. E agora também falando em implantar 15 novas praças. Quer dizer, qual é a mágica que acontece dentro daquele Palácio do Governo do Estado? Que as pessoas entram e mudam de ideia, né? Então, assim, Toledo e Cascavel não se discute, eu acho que não tem que ter praça de pedágio, e a população precisa se engajar e se revoltar perante isso, porque eu entendo que quem dá a última palavra não é as autoridades, é a população. Todo poder emana do povo. Se o povo quiser, não implanta. Essa é a grande verdade.
Observação aqui do Beto Ferrari, ouvinte da CBN. Governo recebe imposto para fazer obras e manutenção de estradas. Não faz, terceiriza o serviço. O contribuinte paga novamente pelo serviço em forma de pedágio. O governo cobra imposto sobre o pedágio, ou seja, ganha novamente em cima de um serviço que ele não executou. Nós temos aqui também o Borguesan. Parabéns pela iniciativa, tem muitos vereadores que estão em cima do muro, vereadores que não assinaram estão a favor de pedágios. Vilmar, ele faz uma pergunta aqui. O pedágio ele é importante, ele é necessário, só que as tarifas são abusivas. E o que passou, nós temos que esquecer, porque não volta mais, ninguém vai pagar a conta, o povo já pagou e foi lesado. Agora, esses novos contratos, eu concordo, a discussão tem que ser ampla, a população precisa participar mais ativamente. Não pode ser definido em uma sala fechada, como aconteceu no passado. Bom, agora abriu um pouquinho mais, né, Cássio? Mas nessa reta final parece que fechou um pouco a conversa, é isso?
Abriu só para quem concorda com a implantação, foi o que eu percebi até agora, né?
E uma pergunta do Vilmar, o governo não tem condições de assumir o pedágio, já ficou evidenciado isso, tem que ter pedágio sim, mas realmente concordo, Vilmar dizendo aqui que tem que ser uma tarifa justa. Que tarifa seria justa, na sua opinião, Cássio?
Olha, como eu disse antes, se funciona em Santa Catarina com R$3, R$4, aqui tem que funcionar também, né? Uhum. Como eu disse, Toledo e Cascavel não se discute, aqui
aí
não
já
se implanta
fica
pedágio,
fora. Fica
fora. Fora essa, resolve outras... o problema das existentes, chega com elas a esse preço, até R$5, R$6. Depois a gente pode discutir a implantação das novas 15 praças de pedágio. Mas é importante a gente registrar aqui, viu, Roberto, para quem está nos ouvindo em casa, é que sempre o governo vem com essa conversa de que não tem recurso, né? Nós pagamos no Brasil os impostos mais caros do mundo, entre os mais caros do mundo. É importante lembrar que nós estamos trabalhando já 5 meses do ano para pagar imposto para o governo. Se você colocar IPVA, IPTU, outros impostos que a gente paga, bitributação e tal, a gente trabalha 6 meses no ano para pagar imposto para o governo. E o governo olha para a gente e fala, não temos dinheiro para manter as rodovias. Eu acho muito engraçado que eu nunca vi o governo falar que falta dinheiro para a verba de gabinete dos deputados, por exemplo. Nunca um deputado chorou nas redes sociais falando que o salário dele está atrasado, que o salário do funcionário dele está atrasado, que a verba de gabinete dele está atrasada. Aliás, é importante que os dois deputados aqui de Cascavel que votaram favoráveis à concessão, é importante lembrar a população que enquanto eles tiverem mandato, eles não pagam o pedágio, porque eles vão pegar o ticket, vão levar na Assembleia e vai ser ressarcido como custo de trabalho. Entendeu? Então nós não podemos engolir toda vez que o governo precisa de dinheiro, ele vem meter a mão no bolso do povo e não entrega de volta o que a gente precisa. O governo cada vez quer arrecadar mais impostos. Aí você vê nas manchetes nacionais, Exército comprando picanha e cerveja, STF comprando lagosta, o Exército lá comprando leite condensado, aquela coisa. Você vê aquela farra do dinheiro público no governo federal, e aí o governo olha para você e fala, não, mas para manter as rodovias que escoam a produção e que sustentam essa cadeia de luxo para as autoridades, nós não temos dinheiro. Mas como assim que não tem dinheiro? Até quando o governo vai olhar para o povo e falar, eu preciso de mais? Porque nós não temos mais de onde tirar. Qual é o povo que está vivendo bem hoje no Brasil, com o dinheiro que ganha, falando, não, está sobrando e tal? Menos de 5% da população, né? Tá todo mundo vivendo apertado, o custo de vida tá alto e o governo olha para nós e fala: ah, mas nós precisamos de mais dinheiro. Mas até quando o governo vai olhar para o povo e falar que precisa de mais dinheiro? Por que que eles não cortam despesas não tão essenciais? Reduz 50% verba de gabinete de deputado e 50% de custo para contratação de assessoria de deputados, que nós vamos ter dinheiro para manter as rodovias que, como eu disse, escoam a produção para sustentar essa cadeia lá em cima. Eu sei, você vai me falar: ah, Cássio, mas é a verba que vai para a Assembleia já é os 5%, tal, tal, tal. Não importa, tudo isso pode ser mudado. Como é que para criar mais imposto é fácil? Sempre é fácil, né? Sempre que falta dinheiro, vamos botar a mão no bolso do trabalhador. É sempre assim, né? E o que é pior, ainda não chama a gente para discutir, né?
Aliás, falando em não chama a gente para discutir, o Cardoso, obrigado, Cardoso, ele diz o seguinte: esse evento de hoje, às 18 horas, algum representante do movimento contra o pedágio estará participando?
O evento encerrou a inscrição. Esse evento ele brotou de repente, né? Ninguém sabia. Eu acho que foi pessimamente divulgado, se é que foi. Salvo engano, encerrou as inscrições no sábado ou ontem à noite. Eu sei que não pode mais se inscrever. Também não fomos convidados. Nós descobrimos a existência desse evento. Mas sou bem honesto aqui em dizer, e se quiserem abrir espaço, se os organizadores desse evento quiser abrir espaço, quiser dar a palavra para nós, nós vamos com o maior prazer lá falar sim. Mas eu vejo esse evento como um evento organizado por aqueles que defendem a implantação do pedágio. O POD, até agora, eu só vi ele discutir valor. Eu nunca vi o POD se posicionar contrário à implantação das praças de pedágio. A Associação Comercial também me surpreende. Não se posicionou contrário à implantação das praças de pedágio. E aí vem falar para mim que vão trazer um especialista em pedágio. Especialista em pedágio, para mim, é o povo que paga. Sabe, é quem bota a mão no bolso e paga, né? Para mim, o especialista é o cara que já pagou a BR-467, Toledo da Cascavel, nós já pagamos isso e agora quer entregar isso para a iniciativa privada faturar bilhões. Nós fizemos as contas, as praças de pedágio, as novas, as 15 praças de pedágio, caso seja implantada no modelo proposto, mesmo tirando todos os custos e mesmo tirando os custos de obra e os custos de manutenção das praças, né? O lucro estimado em 30 anos são em torno de 400 bilhões de reais. Tá? Roberto, 400 bilhões de reais é o lucro das concessionárias. Nós vamos estar entregando mais 400 bilhões de reais para a iniciativa privada. Aí eu pergunto para você, por que tem tanto deputado favorável? Por que o governo é favorável? Aos interesses de quem essas pessoas estão trabalhando? Né? Quem é que vai lucrar 400 bilhões? Quem está por trás dessas concessionárias? Outra, esse negócio ali do calção, que primeiro era... Eles estão pedindo que você tem que dar um valor, né?
Quanto outorga.
Maior... outorga, exato, perdão. Obrigado.
Estava lendo as mensagens que é outorga.
Outorga onerosa. Primeiro começaram com esse negócio de outorga. Aliás, eu vou ser bem honesto para você, parece que eles já vêm com umas palavras difíceis que é para o povão não entender, né? Eu nunca tinha ouvido outorga, eu estava em casa lá, eu demorei uma semana para entender o que era outorga, depois o degrau tarifário, quer dizer, você acha que a Dona Maria, o seu Zé, que está lá, que passa na praça de pedágio e tal, essas pessoas não sabem o que é isso, então parece que já vem com uma coisa complicada que é para você não entender mesmo, para você não entrar no debate, né? Então, primeiro você tem que descobrir do que estão falando para depois você poder participar, que é o que nós tivemos que fazer. Então trocaram o nome da outorga ali, porque agora vai ter que dar, quanto maior o desconto, maior o calção que tem que dar. É o aporte, é um valor. Eu te pergunto, Roberto, quem no Brasil tem esse montante de dinheiro para calçar? Quem? Se não as próprias concessionárias que já estão aí, ou mega empresários. Então 400 bilhões para quem? Né? Para enriquecer quem? Quem está por trás disso? Quem está sendo favorável? Será que futuramente, a longo prazo, por trás dos panos, não está sendo beneficiado com esse futuro lucro? É uma questão que a população precisa refletir. Porque o que faz uma autoridade olhar e falar: nossa, que excelente ideia colocar mais pedágio no Paraná, né? Porque o povo não concorda. Aliás, eu desafio o governo do estado a fazer um plebiscito. Tá em dúvida? Faz um plebiscito. Eu acho que todo tema polêmico deveria ser decidido em forma de plebiscito. Ah, mas a gente elege os governantes, tal, tal. Tudo bem, mas eu não acho que nesse momento estão representando a vontade do povo. Porque se nós fazermos um plebiscito no Paraná, eu aposto em 90% contra a implantação da praça de pedágio da população. Mas mais de 50%, com certeza. E se os governantes são eleitos para representar a vontade do povo, por que eles são favoráveis? Se é nítido que a população é contrária. Entendeu? Então, muito pergunto bem. De novo. Aos interesses de quem? 400 bilhões de reais de lucro, para quem? Entendeu?
Fica aí a observação do Cássio, é a CBN, de forma muito democrática, tratando desse assunto. Nós não temos mais tempo. Cássio, muito obrigado pela presença.
Agradeço o espaço e muito oportuno o debate.
Agradecemos a todos que encaminharam mensagens aqui. No decorrer do programa, nós vamos lendo algumas mensagens. 10 horas e 26 minutos, conversamos com o Cássio Cavalieri, um dos líderes do movimento Costa Oeste contra o pedágio. A gente continua falando sobre esse assunto na sequência do CBN Cascavel, primeira edição, 10 e 26 agora. CBN.